Muito bom dia, senhores deputados. Eu queria dar as boas-vindas à professora Fernanda Ledesma, que é presidente da direção da Associação Nacional de Professores de Informática, e só relembrar a grelha de tempos para esta audição. A professora Fernanda terá os 10 minutos iniciais para fazer a sua intervenção e, se não usar o tempo todo, pode depois passar para a parte final. Depois, cada um dos grupos parlamentares terão 3 minutos para os seus pedidos de esclarecimento, perguntas que queiram fazer, e depois a professora terá mais 10 minutos no final para responder às dúvidas, necessidades de esclarecimentos, o que for pedido. Portanto, eu dava desde já a palavra à senhora professora. O tempo conta ali naquele relógio, portanto, também fica com uma ideia mais ou menos de quanto tempo é que já gastou. Eu, quando chegar próximo dos 10 minutos, começarei a fazer sinais. Ok, muito bem. Portanto, eu passava-lhe. Sim.
Aqui. Muito bem. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento todos os presentes e não vou estar a referir ninguém em especial, porque corro o risco sempre de deixar alguém de fora. Nós, o que temos para vos dizer hoje já é bastante, é uma síntese, porque entretanto houve algumas evoluções e o problema está parcialmente resolvido, o problema que nós trouxe até aqui. Mas queria começar por vos dizer que em Portugal criou-se muito a ideia que os alunos sabem tudo de tecnologia. E por isso praticamente acabou-se com esta área na escola, isto quando estamos a falar do acesso à tecnologia para todos os alunos. E em primeiro lugar eu gostaria de vos dizer que a área da informática e da tecnologia é universal, não é portuguesa. É igual aqui ou noutro local qualquer do mundo. É das poucas áreas que chega-se a um país qualquer e não é preciso fazer certificação, nem admissões, nem qualquer outro, além das entrevistas de emprego normais. É uma área que, qualquer que seja o país que se tira o curso, é um informático aqui ou no mundo inteiro. É uma área universal. E ao não apostarmos nelas, na educação, estamos a cortar algumas oportunidades aos alunos de hoje, porque hoje o mundo é aqui tão perto, é tudo tão perto. O que para nós há uns anos atrás, por exemplo, vir de Trás-os-Montes a Lisboa era um problema, hoje para eles não é um problema ir de Lisboa para o mundo, porque é tudo tão perto. A noção de tempo e de distância mudou muito. Segundo, dizer-vos que os alunos não sabem tudo de tecnologia. Eles sabem efetivamente manejar a máquina, eles sabem jogar e sabem ir às redes sociais. Nas redes sociais, muitas vezes, agem de forma pouco adequada, mostram que não há nem formação, nem informação suficiente para lidar com as exigências da sociedade digital de hoje. Porque o século XXI já começou há 17 anos, nós não estamos a trabalhar para o século XXI, já cá estamos há 17 anos. Falta-lhe, portanto, a desenvolver as literacias, não é só saber brincar com a máquina. Faltam todas as literacias da informação, dos média e de outras, e que são necessárias a qualquer profissão de hoje em dia, porque mesmo hoje 90% das profissões usam as tecnologias como suporte, mesmo aquelas que há uns anos se diria que não iam precisar das tecnologias, hoje usam-nas como suporte. E, portanto, qualquer cidadão, principalmente eles que nascem já neste século, precisam de saber trabalhar muito bem com as tecnologias e tirar as potencialidades delas, quer para o percurso escolar, quer para a vida ativa. Criou-se também a ideia, muito fácil de passar para o público, que todos os alunos têm computador e acesso à internet em Portugal. É mentira, o que não corresponde minimamente à realidade. Nós, na escola, continuamos a receber alunos que não têm computador, não têm condições nenhumas e nunca trabalharam com computador em casa. Portanto, cabe ao Ministério de Educação e ao Estado garantir a formação essencial para todos. O que nós pedíamos era a formação essencial para todos os alunos deste país, seja lá o cantinho onde é que moram. O que não acontecia, porque a primeira vez que eles tinham algo oficial de tecnologias era no 7º ano, 7 anos depois de entrarem na escola. Aos projetos, garantindo o essencial para todos, a Associação dos Professores de Informática e os Professores de Informática não têm nada contra projeto nenhum. Venha qual ver, venham os projetos, venha a diversidade. Mas a única forma de garantir o acesso a todos era criar uma disciplina e a partir do momento, e neste momento está mais ou menos garantida, que foi agora mais ou menos resolvida com o despacho 5908 de 5 de julho, que vai ainda levar 4 anos a implementar-se a disciplina de tecnologias do 5º ao 9º ano. Vai levar algum tempo e é muito tempo para estes alunos ainda, mas ficou parcialmente resolvido já depois deste pedido da audiência. A partir do momento em que estiverem garantidos o desenvolvimento das competências essenciais de todos os alunos, pode haver os projetos possíveis e imaginários que fomentem esta ou aquela área, que isso só vai enriquecer o processo. O que era importante aqui era garantir que, de facto, havia o acesso e as condições para todos os alunos deste país, estejam onde estiverem, em qualquer cantinho deste país. E era isto que nós tínhamos para vos dizer sobre isto. E depois aguardarei as vossas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora professora. Eu passaria agora a palavra ao PSD, ao senhor deputado Álvaro Batista. Faça.
Muito obrigado, senhor presidente. Antes, queria cumprimentar o senhor presidente, a senhora presidente da Associação Nacional de Professores de Informática, os senhores deputados presentes, e agradecer à senhora professora Fernanda Ledesma os contributos que aqui nos traz e a problemática do ensino tecnológico em Portugal, que aqui vem suscitar, em particular, das tecnologias de informação e comunicação. Eu achei muito interessante parte da sua intervenção, porque de que esta visão urbana de que em Portugal todos os jovens, todas as crianças têm hoje em dia acesso a meios tecnológicos e computadores, que isso não é verdade, porque eu próprio posso testemunhar aqui que quando participei este ano no programa Parlamento das Escolas, fui a uma escola onde o senhor presidente da escola me transmitiu que havia alunos naquela escola que viviam em locais que não tinham internet. E havia inclusivamente alunos daquela escola, era uma escola do secundário, onde havia alunos que não tinham eletricidade em casa. E isto é algo que nos deve preocupar a todos e que deve fazer perceber que também, quem não tenha eletricidade em casa, obviamente não tem condições nenhumas para ter aulas, para ter computador, para ter acesso à internet, para ter acesso a este mundo digital, que tanta gente dá como certo e que não acontece nos nossos territórios, em particular alguns territórios que estão nas denominadas zonas de baixa densidade. Na nossa perspectiva, se Portugal quer ser um país competitivo, tem que saber estar à frente no que diz respeito às novas tecnologias e ao ensino tecnológico. e para nós é importante que haja professores de TIC, haja professores de Tecnologia de Informação e Comunicação. É importante que esses professores consigam fazer atualizações, porque hoje em dia as tecnologias evoluem a uma velocidade tremenda e, portanto, é necessário garantir aos professores acesso a todo tipo de mecanismos de atualização e é necessário que haja condições físicas nas escolas. É necessário que haja secretárias, é necessário que haja computadores atualizados, é necessário que haja programas informáticos atualizados. E a questão que eu queria colocar à senhora professora é esta. Nas escolas hoje em dia, e no que diz respeito às condições materiais para serem ministradas as aulas de tecnologia de informação e comunicação, elas existem, as condições materiais, ou não existem? Há computadores nas escolas em número suficiente para as aulas? Há programas atualizados? Até que ponto as cativações que eufemisticamente o Ministério tem qualificado para justificar aquilo que são mais não são do que cortes orçamentais, até que ponto hoje essa política da austeridade encapotada está ou não a afetar aquilo que é a qualidade do ensino, dos equipamentos de tecnologias de informação e comunicação, e é basicamente estas as questões que queria colocar-lhe, atenta à escassez do tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao deputado do PS, não sei quem, Sr. Deputado Perfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a professora Fernanda Ledesma, Presidente da AMPRI, e todos os colegas, deputadas e deputados. A exposição que a AMPRI nos apresentou quando se apresentou o pedido para este encontro, para esta audiência, faz um ponto da situação que a própria Presidente da AMPRI já disse que está... Que se modificou. De facto, a exposição que foi feita ao mesmo tempo a vários órgãos de soberania, à comunicação social e a esta Comissão Parlamentar, foi feita no próprio dia em que foi apresentado um determinado projeto e revelava um conjunto de preocupações sobre o enquadramento desse projeto na ligação com o ensino das TICs nas nossas escolas. Eu basicamente diria sobre esse projeto e outros a mesma coisa que disse a senhora professora. Nós não temos nada contra projeto nenhum e felizmente as nossas escolas beneficiam, as nossas escolas e penso que a AMPRI também beneficiam da colaboração de várias entidades que querem estar envolvidas na divulgação das TIC, desigualmente nas camadas mais jovens. Isso é um aspecto que nos apraz registar, em que temos já aqui uma convergência, há várias iniciativas vindas de vários lados, temos que aproveitar tudo aquilo que elas podem trazer de bom para a melhoria das oportunidades para os nossos alunos e para as nossas escolas. O outro aspecto é, isso não tira a responsabilidade da escola pública para oferecer a nível nacional e em condições de equidade a formação adequada às exigências quer do país, quer às necessidades das pessoas para participarem no desenvolvimento, no seu próprio desenvolvimento e no desenvolvimento do país. Essa é outra parte da questão. Aquilo que a AMPRI colocava inicialmente era um pouco, a AMPRI queria ir mais depressa no sentido de uma generalização, universalização mais acelerada, como aliás já disse hoje, vai demorar 4 anos a chegar do 5º ao 9º, pois é uma generalização progressiva. Nós percebemos essa insistência, no sentido em que, de facto, é uma componente de formação que tem que ser valorizada e urgentemente, mas aquilo em que não concordamos, e quero dizer-o claramente na vossa exposição inicial, é a forma como relacionam essa questão com a questão da flexibilização curricular. Nós, no Grupo Interno do Partido Socialista, concordamos que muitas coisas que nós todos achamos que são urgentes e que têm que ser feitas não podem começar pelo teto. Quer dizer, não, o facto do projeto da flexibilização curricular ser um projeto de implementação progressiva que parte para já de um regime de experiência pedagógica, que vai partir só das escolas que quiseram aderir e que isso supõe uma progressividade e supõe que mesmo aquilo que nós achamos que é absolutamente necessário ser feito, muitas vezes ganha em ser feito desta forma progressiva, nós achamos que essa é a forma correta de fazer. Até porque há outras áreas de formação Lembrar-me-ia rapidamente duas ou três. Há outras áreas de formação que também acham que se devia ir mais depressa, e mesmo nessas áreas nós entendemos que se calhar vamos mais depressa indo mais devagar, ou seja, indo progressivamente e deixando que o sistema vá evoluindo. Acho que no fundo estamos de acordo, as TIC são uma área fundamental de formação, temos que apostar em que todos tenham acesso igual e universal a estas oportunidades, partilhamos essa preocupação, achamos que aquilo que está a ser feito vai nesse sentido e obviamente o contributo da AMPRI também é importante para que mantenhamos este assunto em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Também cumprimentar a ANPRI por estar aqui a trazer-nos esta questão, rapidamente subscrever as questões que levantou e que várias vezes nós temos discutido aqui relativamente à diferença entre o acesso à tecnologia e as literacias e também a utilização pedagógica da tecnologia e a aprendizagem sobre como é que se utiliza, os seus perigos, como é que ela se torna produtiva ou perigosa, útil, lúdica, mas também um risco. Isso tem sido abordado aqui diversas vezes e, portanto, as TIC e a educação em geral, num ponto de vista mais genérico para a tecnologia, são aspectos absolutamente fundamentais e são transversais à escola, não apenas na concepção mais restrita de conhecimento sobre informática ou conhecimento, digamos assim, mais mecânico da informática. Posto isto, e não tendo nada também aqui deste lado contra quaisquer projetos que as escolas desenvolvam com as parcerias que entenderem, nós temos também alguns projetos-piloto que têm sido importantes para desenvolver experiências no âmbito da introdução de materiais digitais e de salas do futuro e de escolas com projetos inovadores. Agora, também ficou sempre claro que para o Bloco de Esquerda a escola não deve servir qualquer tipo de interesse privado. E, portanto, também fomos muito claros, e aliás esse problema ficou resolvido logo no início da legislatura, por exemplo, em relação ao exame de Cambridge, quando houve uma tentativa de introduzir dentro da escola, dentro dos conteúdos programáticos e na avaliação que era feita pela escola, introduzir uma entidade privada externa que se substituía ao trabalho que os professores estavam perfeitamente habilitados para fazer. Portanto, o que nós achamos é que, em nenhuma circunstância, nenhuma entidade privada deve substituir-se às obrigações da escola pública e, sobretudo, mas não exclusivamente, quando a escola pública tem recursos para satisfazer essas necessidades. Isto sem prejuízo de projetos e parcerias pontuais que existam. Também temos tido uma opinião muito favorável à ideia de flexibilização curricular. Achamos que, tem que lhe ser dadas condições que ainda não estão perfeitas. A flexibilização da avaliação é uma delas, mas é um bom caminho nós sairmos de uma ideia de mercearia de currículo, digamos assim, e entrarmos numa perspectiva mais aberta em que as próprias escolas também possam, de acordo com uma matriz, e nessa matriz com certeza que a STIC, a Educação para a Tecnologia, tem que existir, mas que possam adaptar-se e conseguir desenvolver projetos interdisciplinares e que consigam propiciar uma educação, uma aprendizagem o mais transversal possível. E é por isso, obviamente, ficamos satisfeitos por saber que o assunto está parcialmente, resolvido, que houve abertura para a introdução de um conteúdo disciplinar, de uma disciplina com os conteúdos que defendem, mas estamos disponíveis para colocar ao Governo as questões que entenderem, os esclarecimentos que ainda forem necessários sobre ela.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar a Sra. Professora Fernanda Ledesma. Já cá esteve outras vezes, já não é a primeira vez. Desta vez eu tenho mais perguntas do que... porque não acompanhei exatamente o que é que foi esta mudança de que fala, que altera o caderno de encargos inicial que a traz aqui. Mas talvez começando pelo princípio... sem me repetir demasiado, acho que nesta comissão todos temos a consciência de que há uma diferença entre utilização proficiente de tecnologia, literacia, segurança e utilização em ordem à experiência pedagógica, são tudo coisas diferentes que acrescem umas às outras e particularmente no que diz respeito à utilização produtiva para efeitos escolares e às questões de segurança da utilização dos meios digitais. A escola tem de facto um papel, ou pode ter de facto um papel muito importante aqui. Sabemos que em regime de experiência piloto, e tem sido mais nesse regime do que noutro, tem havido, por exemplo, no primeiro ciclo, experiências nas escolas no coding, com o Scratch de que falou, ou outras aplicações. Mas depois também, a partir do terceiro ciclo e do secundário, com as salas do futuro ou outros projetos, com toda a legitimidade, tratados diretamente pelas escolas com outras entidades que utilizam tablets ou que utilizam outro tipo de tecnologias. E tudo isso me parece objetivamente bom e válido. Agora, aquilo que diria é, há uma altura em que, reconhecendo que é bom e válido, é preciso internalizar dentro do currículo e dentro da prática letiva. E, portanto, o que lhe perguntava é, voltando ao início, não sabendo eu exatamente o que é que foi a alteração que justifica que esteja agora mais tranquilo, e, portanto, gostaria de conhecer isso, se mantém, tanto quanto eu percebo, a ideia de que vai ser uma experiência piloto nas escolas do 5º e 6º ano, para começar, ou se vai abranger a totalidade das escolas do 5º e 6º ano, esta nova disciplina de TIC. Porque e se se mantém ou não a parceria com o tal projeto Gen 10S, o projeto com a Google e com a SIC Esperança, no sentido em que eu não vejo nenhum inconveniente, pelo contrário, em que as escolas procurem parceiros no âmbito até da sua autonomia e dos recursos que entendam atribuir aos seus alunos. E que, portanto, estabeleça estas relações e beneficie delas, mas coisa diferente disso é aquilo que é o papel que o Ministério deve garantir de uma oferta generalizada a todos. Portanto, eu acho que as duas coisas podem perfeitamente conviver sem nenhum problema. Pergunto-lhe, neste momento e para o próximo ano letivo, o que é que vai conviver com o quê? Vai só ser o projeto GEN ou vai haver uma oferta generalizada também por parte do Ministério? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar a Sra. Presidente TANP e agradecer-lhe a temática que aqui nos trouxe hoje. De facto, nós partilhamos algumas das preocupações logo no início, quando foram enunciadas, ainda não sabendo do desenvolvimento que depois houve, mas até porque há aqui uma questão que foi muito bem já apontada, que é, nem toda a gente tem um acesso igual às tecnologias, muito menos em casa. E esta discussão também tem vindo até a conhecer aqui algum desenvolvimento e algum debate na Assembleia da República em torno da questão da desmaterialização dos manuais e dos recursos pedagógicos, porque precisamente nem toda a gente tem as mesmas condições para ter esses acessos, nomeadamente em casa e nos casos em que, de facto, nem sequer eletricidade existe, isto pode se tornar dramático. E nós consideramos que a escola tem de ser uma garantia de igualdade e de superação das desigualdades. E, portanto, isto coloca-nos aqui desafios que foram já bem aqui caracterizados, nomeadamente em termos daquilo que é a garantia de que a escola proporciona um processo de ensino-aprendizagem com aquilo que é a formação essencial para todos os alunos em termos da informática e das novas tecnologias, que permita não só o desenvolvimento de literacias, mas também uma utilização inteligente e informada das tecnologias, que eu creio que isso é urgente também desenvolvermos de uma forma universal. Dizer que para nós nos preocupam, e gostaríamos de conhecer a vossa opinião exatamente também sobre isso, não só a questão que está nas condições dos alunos e das suas famílias em casa, mas efetivamente aquilo que são as condições das escolas e a igualdade que pode ser ou não garantida em termos das condições físicas, materiais e também até humanas em cada uma das escolas, para que haja aqui de facto um acesso igual a esta disciplina que nós acreditamos que deve ser disponibilizada então para todos e que de facto deve existir em breve. E que medidas é que considerariam importantes que fossem tomadas pelo Governo também para garantir precisamente estas condições de igualdade e de necessidade de existências de materiais, aquilo que é o mais urgente, pelo menos, garantir para que isto seja tudo muito bem sucedido. Também porque há uma questão que nos preocupa naquele projeto, o Génios, para facilitar, Uma das questões que se apontava era o desenvolvimento e o trabalho em torno de uma linguagem comercial, que era da Scratch da Google, não é? Enfim, mas é em termos, a empresa em si é, não é? É uma marca e essa era privilegiada. E nós gostaríamos que houvesse aqui também a ponderação de que quando nós falamos de TIC, há uma enormidade de linguagens que podem ser trabalhadas e que os professores têm conhecimento e capacidades para desenvolver junto dos seus alunos. E que, portanto, deve haver também aqui, por certa forma, uma garantia de autonomia e independência, de recusa de mercantilização, vou terminar, Sr. Presidente, e que seria saudável também esta promoção do conhecimento das diversas linguagens que existem e que podem proporcionar soluções também muito diferentes. E era também conhecer a vossa opinião sobre esse assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora passava a palavra à Sra. Professora Fernanda Ledesma para... O que entender, esclarecer e responder.
Se me esquecer de alguma questão, façam favor de me lembrar. Pronto, na altura que nós enviamos este comunicado, não estava nada ainda em despacho e também não era garantido. Havia reuniões, havia negociações, mas havia um grande receio com isto tudo, porque sabemos que existem os tais corporativismos, e que não são poucos, que tudo pudesse recuar, tudo o que estávamos a fazer. Quanto ao processo de flexibilização, é público que as associações profissionais estão a trabalhar nele desde outubro. Somos nós que estamos a produzir os documentos que vão sair para as escolas sobre as aprendizagens essenciais. Não estou a falar do perfil dos alunos, que esse é o topo e é muito genérico. Estamos a falar daquilo que foi considerado essencial para cada disciplina. Nós estamos a trabalhar nele desde outubro e já trabalhamos nele horas sem fim para que tudo fosse possível. O despacho que eu referi saiu a 5 de julho, já saiu há 5 dias, não é? O que está previsto, pelo menos é o que está previsto e aquilo que nós temos transmitido nas reuniões, agora vai avançar para aqueles aproximadamente 200 escolas agrupamentos, este ano, a começar no 5º, no 7º e no 10º ano, no 1º, 5º, 7º e 10º ano, e depois no ano seguinte, estes anos passa a ser 100%, e depois no ano seguinte passa entre o 6º, o 8º, o 2º, o 6º, o 8º e o 11º, daqui a 3 anos é que ele estará totalmente implementado, 3, 4 anos. E, portanto, vai ser este o tempo que também a disciplina vai levar a estar nos tais 5 anos. É isto que está previsto. Se é isto que vai acontecer, todos sabemos como é que funcionam os tempos, os períodos políticos e tudo pode acontecer sempre. Mas, para já, é isto que está previsto. Mas essa parte eu deixo para vocês, das durações e das não durações dos tempos políticos. Os projetos são sempre projetos. Aquela nomenclatura das salas do futuro é um bocadinho infeliz, porque não são salas do futuro, são salas do presente que criam algumas condições e, como sabem, é um grupo muito restrito, não chegou ainda sequer a 50 no país todo e é uma sala por escola e são salas que são montadas pela escola, não pelo Ministério da Educação. Tudo o que está nas salas do futuro, as ditas salas do futuro, é da autonomia da escola, é da iniciativa de cada escola que a faz, com o que tem ou com o que consegue comprar. Mas esse é um projeto que, se estamos a falar na programação, dificilmente chegará a todos os alunos, essas então vamos deixar dar tempo às escolas de fazerem as salas que elas quiserem. Agora, relativamente ao projeto do primeiro ciclo, a AMPRI é parceira desse projeto, eu nem diria da hora zero, porque é da hora menos um, porque também foi uma proposta que foi apresentada durante muito tempo, que depois acabou por ser trabalhada. Não digo que fosse implementada como nós a queríamos, mas trabalhamos muito junto do Ministério para que fosse possível. Somos parceiros nele, em todas as formações que há, em tudo o que há deste projeto. É um projeto plural e não datado na tecnologia. Todas as orientações deste documento orientador são plurais. É o professor que escolhe a linguagem de programação visual que usa, os robôs que usa-se usar robôs, as placas eletrónicas que usa-se usar para tornar a programação tangível, não há nenhuma linguagem recomendada. É o professor que adapta, que escolhe a linguagem em função dos equipamentos que tem na escola, das condições que tem e daquilo que acha que melhor para desenvolver determinado projeto ou tema na sala de aula. E esse é um projeto que nos diz muito, porque também andamos há alguns anos a tentar implementá-lo, quando as coisas também... Isto é um movimento mundial, não é um movimento português, este da programação. Este, para mim, não é um projeto de programação. É que as pessoas olham muito assim, o projeto do coding ou da programação. Isto é mais do que um projeto de programação e se calhar é nesta perspectiva que quem está de fora, porque é muito fácil passar. É um projeto de programação, agora os meninos andam ali a brincar com o código. Não é nada disso. Nós não estamos a trabalhar programação. O que nós estamos a trabalhar é as ciências da computação, que é um processo mais complexo de resolução de problemas. Desde o início do processo de identificar um problema até o resolver com a tal linguagem de programação. E a criança passa por essas fases todas. Não estamos a trabalhar programação pura e dura, isso é porque é muito fácil até muitas das reportagens que aparecem sobre o projeto, agora já nem tanto, mas as primeiras eram muito ligeiras e passavam facilmente a ideia, estão ali a fazer umas programações e pronto. Nada disso, é implementar um problema, resolvê-lo, arranjando várias estratégias até chegar à parte em que eles fazem a programação. Tem como objetivo desenvolver o raciocínio lógico, resolver problemas, o pensamento crítico e depois, claro, as competências digitais, porque são essenciais neste processo todo. Quanto às condições e ao equipamento, neste momento nós sabemos que a última vez que houve aquisição de equipamento por parte do Ministério da Educação foi em 2010. Eu não vou falar desse projeto porque podia ser só positivo e não foi, como todos sabemos. Tinha tudo para ser só positivo. Mas depois há outras questões que não interessam nada agora para aqui. A última vez que o Ministério assumiu para si a responsabilidade de adquirir equipamento para as escolas foi em 2010. Passaram 7 anos. Não houve mais nenhum programa. As escolas, algumas foram adquirindo por si, outras foram concorrendo a concursos, que agora há uma imensidão de concursos, vão-se candidatando, vão conseguindo uns tablets, isto e aquilo. Mas este também foi um problema conversado durante este processo de flexibilização curricular. E todos sabemos que as escolas receberam aquele equipamento, na altura ficaram mais ou menos bem de equipamento, e, portanto, enquanto não houver uma necessidade, a substituição de equipamento não é uma necessidade, nem é urgente. Passa, está sempre em segundo plano. Se não é uma necessidade, para que é que nos vamos preocupar com isso? E, portanto, a partir do momento que há uma necessidade, há salas, se me perguntarem se têm as condições ideais, obviamente que já não têm as condições ideais. Mas quando começamos o projeto do primeiro ciclo, uma das preocupações também era esta. E a verdade é que depois de o começarmos, aquilo que nós vimos foi as direções a preocuparem-se mais, porque também a autonomia traz responsabilidade, as direções a preocuparem-se mais com o equipamento e os próprios municípios, porque o ensino básico também já está muito ligado aos municípios, a preocuparem-se em ajudar as escolas a resolver esse problema. E quando o Ministério da Educação contava com 50 escolas no projeto, ficou quase com 1/3 dos agrupamentos do país logo no primeiro ano. Candidataram-se logo 1/3 dos agrupamentos do país. Eu estava à espera disso. O Ministério da Educação estava à espera de 50, mas nós tínhamos feito um levantamento do que existia já da oferta das TIC, que era um bocadinho converter o projeto, e foi 1/3, e no segundo ano passou quase a 2/3 da escola, não incluindo 2/3 dos alunos, porque algumas escolas têm só uma turma ou duas à experiência, e, portanto, não incluem 1/3 dos alunos, embora sejam quase 2/3 das escolas que estão inscritas. Obviamente que o equipamento é uma preocupação, mas ele nunca será uma necessidade enquanto a necessidade não existir. Relativamente, e não deve ser um fator que inibe a implementação desta área, porque com o tempo ninguém vai comprar não sei quantas salas de uma vez, mas é um problema, já que a implementação é gradual, também é um problema que se pode ir resolvendo gradualmente. Por outro lado, as escolas não estão a zeros. Tem algum. Tem que ser melhorado. Mas estamos com 3 anos para implementar este projeto. Relativamente à formação de professores, nós sabemos que nos últimos anos houve pouco financiamento para a formação de professores. Ainda assim, muitos centros de formação de professores continuaram a fazer aquela formação de professores, aquela formação para todos, de TIC para todos os professores, qualquer que fosse a área. Quando nos falam de uma formação mais específica para os professores de informática que lecionam a disciplina de TIC, essa houve poucas vezes, ou quase não houve, mas tanto não houve para nós nem como as outras áreas, porque os centros de formação tentam chegar a todos os grupos. Quem tem tido uma ação nessa área temos sido nós também, porque temos um centro de formação, professores, e aí sim, porque os professores de informática precisam de uma formação muito específica, não precisam só daquela formação das pedagogias e das estratégias para a escola e do bem-estar e disso tudo, porque as empresas, e agora aqui já não estando a falar ao nível das tecnologias mais gerais, mas muitos de nós lecionam os cursos profissionais nas escolas e as empresas pedem-nos o último grito que está na tecnologia. E, portanto, os professores precisam de estar atualizados, quer na componente pedagógica, quer na componente técnica, e nós temos um centro de formação na qual temos oferecido estas ofertas de todas as linguagens de programação para professores de informática, todas as certificações Cisco, Microsoft e isso, os professores podem obtê-las, desde Java, HTML5, todas essas linguagens que são pedidas pelo mercado e de maior empregabilidade. Temos estado a fazer um trabalho que não existia até há uns 4 anos, porque a formação que os centros de formação de escolas, que são os do Ministério, nos ofereciam, era aquela formação igual para todos os professores, que eles têm que fazer as turmas e chegar a todos, e portanto a preocupação deles é sempre chegar a todos e não específica só para um grupo. Não sei se me esqueci de alguma questão, mas se me esqueci, lembrem-me que...
Muito obrigado, senhora professora. Acho que chegamos também ao fim da nossa audição. Eu agradeço a sua presença, agradeço também os esclarecimentos que nos trouxe. Acho que foi muito clara em relação àquilo que os preocupa e, portanto, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado por nos terem recebido.
Muito obrigado.